uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
To rest, for in my dreams. Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Abriu o programa com essa bela canção celta do tecladista inglês Jeff Johnson. O nome da canção é Byzantium e o nome do CD também. Jeff Johnson, CD Byzantium. Byzantium era a cidade da antiguidade. É um CD celta muito bonito, importado, vou repetir. Jeff Johnson, Byzantium. Temos aqui na parte técnica hoje, excepcionalmente, o nosso amigo Evaldo Ribeiro, que está de volta aqui no estúdio. Definitivo? É, ele não sei o que ele fez aí, ele mexeu os pauzinhos aqui com a diretoria da rádio. Ele tinha passado para o andar de cima, desceu para a sala aqui do lado e agora ele está no estúdio novamente aqui, pelo menos na parte da tarde, né, Evaldo? E até a noite, até o horário do meu programa. Bom, que legal que você tá por aí. Dizem que o Tomás ficou com ciúmes, o Lucas, né? Tá bom. Bom, seguinte, eu estava mostrando ainda agora para o Evaldo um CD budista novo que eu recebi, um CD com mantras cantados por um monge tibetano, que é o 17º Karmapa. Karmapa é que ele está numa linha de sucessão de monges budistas dentro da tradição tibetana. Então eu quero mostrar esse trabalho para vocês, e enquanto eu vinha no metrô para cá, eu vim ouvindo esse disco aqui no meu Discman, e eu tive a ideia de um exercício que eu aprendi há muitos anos com alguns espíritos que são tibetanos desencarnados, e eu quero passar esse exercício para vocês. Mas antes, eu quero colocar num contexto histórico de onde vem o conjunto dessas práticas budistas tibetanas. E para isso, a gente tem que ir por volta de 500 a.C. Existia um príncipe chamado Siddhartha Gautama, que abandonou o reino, ele tinha uma mulher, um filho, abdicou de todas as posses e passou a levar uma vida ascética, meditando, fazendo jejum, procurando respostas para aquelas questões básicas. De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo por aqui? A busca dele principal era como erradicar o sofrimento, como dissolver o ego, aquela parte inferior da personalidade que carrega mágoa, angústia, as coisas estranhas lá no porãozinho dentro da gente e que faz parte da gente, aquele lado meio sombrio que todas as pessoas têm. E ele queria arranjar um método que pudesse erradicar essa coisa do egoísmo, podendo transcender para um estado de consciência mais elevado. Depois de vários anos de trabalho árduo, um dia, sentado embaixo da árvore Bodhicitta, como os budistas chamam carinhosamente, ou árvore Bo, ou árvore Bodhidharma também, sentado embaixo daquela árvore, sozinho, o Siddhartha Gautama, e antes ele tinha andado com vários ascetas hindus, e ele fez várias práticas de mortificação do corpo físico, jejum, o Siddhartha Gautama virou pele e osso de tão magro que ele estava na ocasião. E ele descobriu, então, que passar fome não trazia iluminação, só trazia inanição. Descobriu que mortificar o corpo físico, a carne, não trazia iluminação do espírito. Ele então voltou a se alimentar normalmente, mas sempre de forma vegetariana, e sempre foi um homem esbelto. Quando vocês veem aquelas estátuas de Budas gordinhos, na verdade não são Budas, são Bodhisattvas, que é uma outra coisa que eu já expliquei aqui em outros programas, né? O Bodhisattva ainda não é um Buda, está em vias de se tornar um Buda. E ao longo da tradição do Tibete, da China e do Oriente, do Extremo Oriente, surgiram muitos homens e mulheres que alcançaram essa condição de Bodhisattva. E aí foram deificados de alguma maneira pelas religiões locais, como mestres, como bodhisattvas, como arhats, ou iniciados de alto nível, mas não um Buda, vamos chamar aquele primeiro nível, série A. Então, um dia embaixo da árvore Bo, isso em 500 a.C., o Siddhartha Gautama, meditando, viu uma luz brotar no chakra cardíaco dele. Essa luz foi ampliando, subiu até o chakra do topo da cabeça, o chakra da coroa, e ali ele teve uma expansão da consciência, que é o que o yogi chamaria de samadhi, o budista chama de satori, ou seja, ele entrou num estado de consciência búdico, como era chamado na antiguidade. Ele entrou naquilo que era chamado pelos iniciados budi. Budi é uma palavra que vem do sânscrito, significando iluminação. Quem alcança esse estado de budi, logo passa a se chamar Buda, Budi, iluminação. Quem alcançou a iluminação? Um iluminado, ou seja, um Buda. Buda é aquele que alcançou o estado de Budi, ou seja, um estado búdico. Logo, Buda não é o nome de um cara sentado. Buda é um estado de consciência ao qual alguém chegou por auto-iluminação, por esforço próprio. E o Siddhartha Gautama alcançou esse estado e nunca mais esse estado o deixou. E ele, decidiu em diante, passou a viajar pelas cidades falando desse estado de iluminação interior, esse estado búdico. E aí começa a surgir o ensinamento dele. Ele forma um grupo de discípulos e vai viajando e pregando, passando a informação dele. Aos 80 anos, depois de muitos anos de preleção, de ensinamentos maravilhosos que esse grande homem propagou, ele desencarna aos 80 anos, vai embora, bem velhinho. Posteriormente à sua morte, os discípulos vão fundando linhas espirituais baseadas nos seus ensinamentos. O conjunto disso é chamado budismo, e o budismo tem várias linhas, assim como o próprio cristianismo. Você tem no cristianismo o catolicismo, você tem o protestantismo, você tem a igreja ortodoxa russa, você tem a igreja ortodoxa grega, ou seja, elas têm divergências nos métodos, né? Mas todas elas remontam a um ponto só, que é Cristo. Ou seja, o budismo tem várias linhas, o budismo Mahayana, que é o grande veículo, o budismo Hinayana, que é o pequeno veículo, né? E várias outras correntes budistas que remontam ao Buda, mas que podem ter parâmetros doutrinários budistas diferentes. Então, o que acontece? No que constava o ensinamento do Buda? Serenidade, equilíbrio das emoções, nunca radicalizar em nada, não pender para as extremidades, focar na síntese, no equilíbrio, caminho do meio. Tudo é relativo, nada é absoluto, observa melhor, não toma decisão apressada, não toma decisão baseada na arrogância, ou na teimosia, ou por aquela coisa de ego, ou decisão tomada na base da birra contra alguém ou alguma situação, porque no final quem sofre realmente é a própria pessoa, porque para fazer a birra com outro, ela tem que entrar no estado de consciência birrento. Então ela é a primeira a pagar o preço, porque ela perde o equilíbrio ao fazer a birra, a teimosia. E quantas vezes nós não encontramos isso nos relacionamentos humanos variados, em que a pessoa, por orgulho ou birra, põe o orgulho na frente do amor, faz uma barreira e ela gostaria de falar eu te amo, e no final ela fala eu te odeio, porque a barreira da frente é que fala isso, e por dentro o coração chorando. Não é verdade, Evaldo? Então, birra, mágoa, essas coisas da parte inferior de nós todos, o Buda tentou erradicar isso com ensinamentos fantásticos. E eu não vou hoje falar disso aqui, porque eu já falei em outras ocasiões. O que eu quero chegar com vocês é que o budismo floresceu durante 1000 anos após o Buda na Índia. Por volta do século 8 ou 9 depois de Cristo, o hinduísmo, que estava perdendo os fiéis para o budismo, teve um revival com um grande yogi chamado Shankara, que devolveu o ensinamento hinduísta para o povo hindu, já que àquela altura do campeonato, naquela época, os ensinamentos da Índia estavam muito presos dentro do brahmanismo, dentro daquela classe sacerdotal que erguia templos de mármore, Evaldo, riquíssimos, e a população caindo de fome. Um deus lá dentro do templo e a população cá fora na miséria. Surge o Shankara, um grande yogi, fala: Deus está em tudo, então ele também está dentro do meu coração. E eu não preciso ir naquele templo luxuoso para achar o que eu já achei em mim, no meu próprio coração. E aí alguém falava para o Shankara: vamos fazer uma fogueira, um ritual, para a gente, para o deus Agni, para que a colheita da gente seja boa, vamos jogar mirra, incenso, fazer o ritual do fogo com os sacerdotes? E o Shankara dizia o seguinte: eu não vou nesse ritual, não. Que adianta eu fazer uma fogueira por fora, jogar mirra e incenso e devocionar os deuses, se isso não trouxer maturidade dentro do meu coração? Eu prefiro entrar no meu coração pela meditação e acender a fogueira do discernimento e queimar minhas tolices, do que acender uma fogueira lá fora que não queima minha maturidade por dentro. Eu não preciso ir ao templo, eu já descobri Brahman, o todo, no meu coração. Então, quando surge esse grande yogi no século 9 depois de Cristo, o hinduísmo, que estava capenga, que se chamava brahmanismo, dá um revival, e os hindus, que estavam virando budistas, voltam a ser hinduístas, e o hinduísmo volta a crescer. Por essa época, aquilo que era chamado brahmanismo passa a se chamar hinduísmo moderno. E aí o que acontece? Os hindus, cheios de fervor religioso pelo revival do hinduísmo, começaram a perseguir os monges budistas. O que restou a esses monges fazer? migraram, foram para fora da Índia. Então, alguns monges subiram os Himalaias, foram parar no Tibete, outros foram parar na China, Japão, Camboja, Laos, Vietnã, Tailândia e se espalharam pelo Extremo Oriente. Moral da história, hoje a Índia é o país que tem menos budistas no Oriente. Por incrível que pareça, Evaldo, olha que coisa, porque eles acabaram indo para outros países devido à efervescência religiosa do hinduísmo que acabou engolfando o budismo. O budismo teve que se propagar para outras áreas, né? Então, quando esses monges budistas chegavam em cada cultura, ou seja, entre os chineses, entre os japoneses, entre os tibetanos, eles se misturavam àquelas culturas. O budismo era tão elástico a nível de ensinamento que amalgamava-se com aquelas doutrinas. Você não vai ver, Evaldo, historicamente, hordas de budistas invadindo um país e subvertendo aquela cultura, submetendo todo mundo à base da espada. Você vai ver isso nas cruzadas cristãs. Duas cruzadas que é invadindo o mundo árabe, os cristãos, pela força da espada, e você vai ver entre os muçulmanos também, os árabes pela força da espada submetendo, em nome de Alá, diversas culturas. Isso é história, não é crítica. Mas você não vai ver hordas de monges budistas invadindo tal país submetendo à força outra cultura. Não. O budismo chega, ele é amplo, ele é elástico, ele admite todas as coisas e ele abarca tudo, dizendo que tudo é o Buda. Então, o budismo se propagou pelo Extremo Oriente e, é claro, quando o budismo entrou no Japão, o budismo ali se tornou a moda japonesa, ou seja, um budismo mais cerimonial, mais árido, mais assim, disciplinar, né? O budismo que chegou na China e se misturou lá ao taoísmo, ao confucionismo, surgiu como um budismo mais especulativo, mais natural, mais na natureza. Daí surge aquela linha chamada Chan, em chinês, que posteriormente se chamaria Zen budismo. E o budismo que chega no Tibete é o que interessa para nós hoje aqui. Porque o Tibete tinha uma cultura religiosa muito alegre, muito brincalhona, muito dançarina, cheia de divindades no céu e no inferno lá deles. Quando o budismo chega, ele abraça o céu e o inferno do tibetano. Então até aquelas divindades infernais estão no coração do Buda. Então, rapidamente, o budismo se propagou pelo Tibete, abarcando a religião animista tibetana original, e aquele budismo que surgiu desse amálgama todo é um budismo colorido, dançarino, brincalhão e cheio de mantras. É esse que é a corrente do Dalai Lama, que a gente escuta falar, que não é necessariamente a corrente chinesa, a corrente japonesa, que tem outros parâmetros, mas todos remontando ao Buda, e eu não estou aqui para fazer competição de qual linha é melhor que a outra, que isso é tolice. Importa é o Buda, não as linhas budistas, né? Mas esse conhecimento que surgiu no Tibete, surgiu como mantras, como dança, como evocação de bodhisattvas, que seriam assessores dos Budas, vamos chamar assim, seres de luz também, em vias de se tornarem Budas completos. E aí surge a noção do Bodhisattva da compaixão com o mantra Om Mani Padme Hum. Surge o Bodhisattva Manjushri da sabedoria. Surge a Bodhisattva Tara com aquele mantra Om Tare Tutare Turi Soha, que eu posso explicar aqui em outras oportunidades. E aquele mantra que eu toquei uma vez aqui, Evaldo, até hoje tem ouvinte pedindo, é Om Amitabhaya Namaha, Om Namo Amitabhaya, que eu trouxe uma vez aqui uns 4 anos atrás, eu vou trazer uma outra hora a pedido de vários ouvintes lá pelo site do IPPB. Então, o que acontece? Dentro dessa tradição tibetana, há muitos cantos, muitas práticas de visualização, há narrativas entre os monges tibetanos de saídas do corpo, de fenômenos parapsíquicos diversos, coisa que não aparece tanto no budismo chinês ou japonês. Então, é mais próximo da alma do brasileiro o budismo que veio do Tibete, por causa dos mantras, as canções, as cores, aquela coisa bem brilhante. E há muitos, hoje com a modernidade, muitos pesquisadores ocidentais viajaram para o Tibete. O Tibete era fechado até a década de 50, depois da invasão chinesa, o Dalai Lama teve que sair de lá, junto com seu secto lá real de budistas. E hoje você tem muitos discos gravados, porque o budismo acabou vindo para o Ocidente, para os Estados Unidos, para o Brasil. Então monges moram no Brasil, nos Estados Unidos, às vezes são convidados por gravadoras para gravar discos e cantam seus mantras. Hoje você tem tecnologia para registrar isso, ou alguns músicos vão até o Tibete ou a Índia e gravam com esses monges lá, e depois surgem canções maravilhosas. É o caso desse disco que eu trouxe aqui hoje. Ele é o 17º Karmapa, é um monge tibetano, e ele canta alguns mantras evocativos da compaixão, da luz e da paz do coração. E eu vou sugerir para vocês uma prática espiritual de visualização que eu quero fazer junto com vocês aqui, usando como trilha sonora esse CD de mantras que eu trouxe. Depois eu passo o nome para vocês. E o Evaldo já está me avisando que já está na hora do intervalo. Falta 5 minutos. Se adiantou o relógio, cara. Eu não falei quase nada. Quando o programa é bom passar rápido, eu não falei quase nada até agora, nem deu para fazer o exercício, vai ter que ficar para o segundo bloco. Então, o que eu vou passar para vocês não é que é extraído da cultura budista, porque eu pesquiso muito, eu estudo de tudo com a mente muito aberta. Vocês que escutam o programa com frequência sabem que eu falo aqui de tudo, budismo, hinduísmo, né? Eu falo do cristianismo, falo da parte espiritual. Eu procuro passar alguma coisa boa. Como eu não estou com a minha mente presa em área nenhuma, eu posso naturalmente viajar somando ensinamentos diferentes. Mas da onde é que eu tirei a base para isso? Pesquisando, naturalmente. Mas a base original foi o seguinte. Ao longo dos anos, tendo muitas saídas do corpo, eu sempre vi espíritos diversos, de linhas diferentes, amparadores, seres de luz, que trabalham com as suas atmosferas específicas, oriundas de determinadas correntes espirituais que trabalham aqui na Terra. São as egrégoras, as atmosferas. É claro que acima de tudo isso existe a grande egrégora do todo, que está em tudo, e o grande amor que permeia tudo. Mas aqui, na Terra, com tantas tradições, formam-se bolsões energéticos aos quais se ligam consciências extrafísicas que trabalham com os valores daquelas áreas específicas. Então eu vejo espíritos desencarnados, mentores espirituais, budistas, taoístas, hinduístas. Já contei aqui recentemente a história de amparadores cristãos, né? E não tem uma linha definida. Importa que a consciência que aparece seja boa, lúcida, passe uma energia legal, uma orientação bacana para a gente crescer. Então, ao longo dos anos, por muitas vezes eu vi monges tibetanos desencarnados. E eles me ensinaram um monte de coisas fora do corpo, assim como chineses, hindus e cristãos, em outras oportunidades. E eu fui aprendendo diversos exercícios, principalmente porque entre esses monges a prática da projeção astral é ancestral, a saída do corpo. E também o estudo dos chakras, da meditação, da kundalini, das energias. Então eles passam esses ensinamentos, que outrora eram ensinamentos iniciáticos, esotéricos, mais fechados, e hoje estão em abertos, de forma exotérica, né, explícita. A internet mesmo tem milhares de sites com toda essa temática. É só entrar no Google, clicar lá, meditação, viagem astral, que se abrirão centenas ou milhares de sites sobre o tema. Mas eu aprendi várias práticas com esses mestres budistas desencarnados. Eu gosto muito dessa atmosfera, né? Não tenho ligação com ela nenhuma, porque eu particularmente não gosto de seguir um caminho, né? Nem prender minha consciência em área alguma. É apenas o meu jeito de ser. Então eu quero dividir com vocês hoje uma dessas práticas, e usando o CD do monge cantando os mantras como pano de fundo para esse pequeno exercício que eu quero fazer com vocês. O que foi, Evaldo? Está faltando 1 minuto. Você adiantou o relógio mais ainda, cara. Que isso? Isso é pecado, cara. Isso não se faz. Bom, vamos dar um intervalo, então. Na volta do intervalo, amigos, eu quero sugerir essa pequena visualização para vocês. E na volta do intervalo, vamos voltar com uma canção. Tem um outro disco que eu deixei separado aí. O primeiro foi o Jeff Johnson, Byzantium. Isso, esse aí. Logo que voltar a vinheta do intervalo, já larga essa música aí. É uma banda chamada Wishing Tree. Vocês não conhecem? Agora um detalhe, Evaldo, o guitarrista do Marillion. Você vai reconhecer os riffs de guitarra dele. É uma vocalista muito bonita cantando, uma loura, aliás, de olhos azuis, linda, hein, Evaldo? Você olha aí a foto dela, como essa mulher é bonita. Ele tá beijando a capa do CD. Ô, Evaldo, que é isso? Você tá no sufoco tanto assim, cara? Beijando a loura, a foto da loura. Aí, mas que ela é bonita pra caramba. É, pena que ela mora na Inglaterra, muito longe, né? Pra gente chegar lá, né? Se bem que com o seu salário maravilhoso, dá pra você ir até lá. Então, na volta do intervalo, vocês vão escutar uma música da banda Wishing Tree. E logo a seguir eu vou sugerir a visualização para vocês. Vamos lá. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, vamos agora para o segundo bloco do programa. Colocamos aí para tocar, logo após a vinheta do intervalo, uma banda inglesa, que é um projeto do guitarrista Steve Rothery e do baixista Peter Trewowas, que são da banda inglesa de rock progressivo Marillion, e eles têm esse projeto paralelo chamado The Wishing Tree, que é o nome desse projeto, dessa banda, The Wishing Tree. Essa música que vocês escutaram chama-se Evergreen, e o CD se chama Carnival of Souls, Carnaval das Almas. The Wishing Tree, a música Evergreen, o CD Carnival of Souls, Carnaval das Almas. Essa edição que eu tenho só saiu no Japão, me parece que também saiu na Inglaterra, mas a edição que eu tenho é japonesa, é do ano de 1996. E o trabalho de guitarra aí desse disco é muito bonito, para quem gosta do Marillion e de rock progressivo mais melódico, mais tranquilo, vai gostar muito desse trabalho. Bom, antes da gente fazer a visualização, deixa eu divulgar para vocês, o Evaldo Ribeiro vai fazer uma apresentação esse sábado agora, às 15 horas, ali na Associação Comercial da Vila Mariana. Ele vai fazer uma palestra show sobre crenças negativas. É uma palestra onde você aprende um pouquinho e também ri bastante e questiona suas crenças negativas através do bom humor. É esse sábado agora, às 15 horas, na Associação Comercial da Vila Mariana, o telefone 5081-6711 para informações. Vou repetir, 5081-6711. E entrou aqui no estúdio nosso amigo Toninho Nascimento, que tinha um vozeirão antigamente. Ele é o cara que faz a vinheta de abertura e do final do programa. Mas isso no ano de 99, quando a voz dele era potente, era forte. Depois os anos foram passando, aí a testosterona foi caindo, aí a voz dele foi afinando. No início era assim, viagem espiritual. E depois, com o passar do tempo, ficou uma coisa assim, viagem espiritual. E aí ninguém tinha entendido por quê. Aí eu falei com ele, vai fazer reposição hormonal, toma um pouco de testosterona que sua vida vai mudar. E aí a voz dele voltou, meia bomba, mas está melhor do que antes, né? Tudo bom, Toninho? Bom, seguinte, pessoal, eu quero passar para vocês esse CD budista. Ele é do 17º Karmapa, ele chama-se Gyawang Karmapa. É dentro da tradição tibetana, uma tradição de sucessão lá dos monges, chamada Karmapa, que segundo a crença budista lá, seria a reencarnação de outros bodhisattvas e tal. Não importa. Aqui está escrito no CD, composto pelo 17º Gyawang Karmapa, né? Composições e músicas dele. E aqui está no disco, 17º Karmapa é o nome do disco dele, e aqui está... Deixa eu ver o nomezinho que está em chinês, é complicado de ler esse troço aqui. 17º Karmapa é o nome do disco, tá, gente? Vocês vão gostar bastante. E eu quero sugerir para vocês, então, essa pequena visualização, ela traz um equilíbrio legal, ajuda a relaxar, traz uma alegria serena para a pessoa. Então, peço a vocês que estão em casa, se quiserem, feche os olhos um pouquinho, o pessoal que está no tráfego dirigindo e indo para casa, ou que está trabalhando ainda escutando o programa, é que não dá para fazer, mas pelo menos escuta. Aprende para fazer em casa depois, é um exercício muito simples. Quem está em casa, se for possível fechar os olhos, erguer os pensamentos a uma causa maior do que todos nós, cada um com a sua religião e forma de expressão, naturalmente, com toda a liberdade, porque só você aí dentro de você mesmo é que sabe sua forma de conexão com o todo. Ninguém de fora pode dar palpite, se é de foro íntimo. Inclusive, não permita que ninguém diga como você deve se ligar ao Criador, porque isso é de foro íntimo, independe de cultura, raça, religião, é coisa do coração do homem ou coração de Deus. E nenhum sacerdote, nenhum médium, nenhum viajante astral, nenhum guru pode dizer para você como é que você deve se ligar ao grande espírito que está em todas as coisas. Isso aí é com você. Então, ergue os pensamentos, se possível, dê permissão para a gente chegar até aí na sua casa com essa vibração, com esse exercício, assim como eu peço permissão ao plano espiritual, a esses seres amparadores maravilhosos, não somente esses tibetanos que eu estou falando, mas de todas as áreas, que possam inspirar a gente, possam propagar luz e cura, uma coisa boa, um sentimento bom que equilibre o coração de vocês, as emoções, os pensamentos, passando uma coisa boa aqui pelo programa. Então vamos lá, de olhos fechados, procura apenas ir fazendo o que eu vou sugerindo. Vamos lá, Evaldo, libera as músicas do CD do Karmapa. Gente, são músicas de grande alegria. Eu espero que leve o bem para vocês, de alguma maneira que eu não sei explicar. Eu tenho certeza que uma vibração invisível vai. Eu não estou falando por crença, não. É por tudo que eu já vi espiritualmente, pelo que eu sei. O que eu estou falando aqui não é crença, é certeza, né? Pelo menos para mim. Mas eu espero que essa certeza possa fazer bem para a incerteza de outros. Talvez levando uma firmeza que esteja faltando para alguém. Às vezes as pessoas não entendem por que a firmeza com que eu falo. A firmeza com que eu falo vem da experiência direta, que para mim me trouxe muita coisa boa. E como eu trabalho com o público, eu tenho que ser essa referência forte, porque eu sou assim mesmo. Não dá para titubear, ficar em cima do muro, ficar especulando isso ou aquilo. Tem vida após a morte? Tem. Tem reencarnação? Tem. Tem saída do corpo? Tem. Isso não é crença, é fato. Isso é beabá de qualquer espiritualista com um nível básico. Não adianta ficar questionando isso ou aquilo. Isso é assim mesmo. Sai do corpo, observa, você vai ver. Abre a clarividência, você vai perceber. Ou abre o coração, você vai perceber outras realidades que não tem a ver com essa ou aquela doutrina, mas é um mundo espiritual que é tão real quanto o mundo do lado de cá. Vamos lá então? Pode liberar o som, Evaldo, por favor. Pensamento elevado e o coração aberto, leva sua atenção ao centro do seu peito, a região do chakra do coração. E no centro do seu peito, visualiza uma esfera de luz, amarelinha se possível, ou dourada, no centro do seu peito. Uma esfera como se a sua consciência estivesse dentro do seu peito, como se você não estivesse na cabeça, mas sim no seu coração. E no seu coração, nessa esfera de luz, escuta essa canção. Dentro dessa esfera de luz luminosa, visualiza uma joia verde, como se fosse um diamante em estado bruto, flutuando dentro desta bola de luz no seu peito. Um diamante verde esmeralda, e ele gira dentro da luz, refletindo o brilho da luz em mil reflexos. Uma esfera luminosa amarela e um diamante esverdeado dentro do seu peito, como se a sua essência fosse esse diamante, por onde você escuta esta canção. Ao mesmo tempo, leva sua atenção para a região da testa entre as sobrancelhas. Essa é a parte importante. Visualiza uma pequena joia da mesma cor da joia peitoral, verdinha, como se fosse uma pequena pérola verde, né? Ou como se fosse uma gema preciosa, verdinha, instalada na área da terceira visão, entre as sobrancelhas, pulsando suavemente com o mesmo verde daquela joia peitoral.
Yeah.
brilho principal agora. Você tem uma pequena joia verde logo acima do seu nariz, na região interciliar, e uma joia verde igualzinha no centro da luz amarela no seu peito. Forma uma linha de luz entre essas duas joias, que sai do seu peito, uma linha fininha, luminosa, que vai até essa joia na sua testa. E ao chegar na testa, suavemente ela volta, reflui de volta para o peito, testa, indo e voltando por uma linha luminosa que interliga essas duas joias, uma na testa e uma no peito, e uma luz que vai e volta numa linha vital entre uma e outra, calmamente, indo e voltando. Observe o relaxamento que isso causa, uma sonolência tranquila, e vá prestando atenção na canção. E ao mesmo tempo, vai pensando em palavras luminosas mentalmente para você mesmo, repetindo para você por dentro palavras lindas como luz, alegria, amor, equilíbrio, harmonia, paciência, saúde, alegria, alegria, alegria. Permanece fazendo isso, mantendo uma ligação energética entre a joia verde peitoral e a joia verde pequenininha aí na região entre as sobrancelhas, e faça isso com calma, uma linha de luz que interliga essas duas joias, e ela vai e volta, comunicando, interligando essas duas joias, e ao mesmo tempo você centrado em você mesmo, sabe, com pensamentos de serenidade, de tranquilidade. Não importa o que quer que esteja rolando na sua vida no momento por fora, importa é achar uma essência por dentro que você possa se centralizar nela, uma parte de você mesmo essencial, que quando você entra em contato com ela, tudo muda, muda a perspectiva, acabam as distorções das emoções do pensamento, e você se sente uno com você mesmo, se sente integrado com seu coração, se sente integrado com a mente e com o corpo a partir do centro do coração. Isso é serenidade, não há preço que pague isso. Mergulha para dentro, ali dentro, escapa da agitação, escapa das coisas estranhas, vem para dentro, não como fuga, mas como auto-equilíbrio, porque daqui a pouco você vai voltar para o mundo externo, com as suas percepções dos cinco sentidos, mas vai voltar reforçado, mais sereno, não com aquela turbulência. Vai ali dentro, uma joia verde no peito, uma joia verde na testa, interliga as duas, fica quietinho por dentro e vai escutando mais essa canção do Karmapa e pensa em alegria, tá? O que quer que seja que esteja rolando na sua vida, o momento, o que quer que seja, deixa a alegria fluir em você. E não desperdiça tempo com bobagem, com birra, com arrogância, com coisinhas muito estranhas. Põe o seu melhor em ação. Não importa o que os outros fazem, importa o que você faz. Não importa o que façam, importa o que você faz com o que fazem com você. faz o seu melhor aí dentro. Ok, amigos, vocês que estão em casa aí de olhos fechados, dá uma espreguiçadinha no corpo, abre os olhos, vai voltando ao seu estado normal, e a gente já está aqui no horário de terminar o programa, e na verdade, às vezes, uma hora é tão pouco para passar as coisas, tá? Mas é o tempo que nós temos aqui. Eu agradeço a rádio pela disponibilidade dessa uma hora semanal, que a rádio dá para a gente fazer o programa aqui com liberdade. Vai espreguiçando, voltando ao normal. Eu vou terminar o programa com a outra música anterior, a segunda desse disco do Karmapa. O disco é da gravadora Wind Records, que é uma gravadora de Taiwan, na China, mas ela tem representação em São Francisco, nos Estados Unidos. Por isso os discos chegam na América e acabam chegando aqui no Brasil, um ou outro, alguém que importa, eu e outros malucos que trazem essas músicas para o Brasil, se não tem aqui. O CD, gente, se chama simplesmente isso, o 17º Gaiawang Karmapa. É apenas isso, o que está escrito aqui. O resto está em chinês e eu não entendo nada. E essa música que vocês vão escutar agora, pode soltar, Evaldo. Joyful Aspiration, aspiração e alegria, né? É muito bonita. O site nosso de contato, www.ippb.org.br. Telefone aqui em São Paulo, 2063-5381. E nós vamos ter, a partir da semana que vem, dois sábados, um curso inicial de experiências fora do corpo. Para quem se interessa pelo assunto, é só ligar lá no 2063-5381 ou entrar no nosso site e dar uma olhadinha. O site é enorme, todo gratuito, www.ippb.org.br. www.vagnerborges.com.br. Vocês vão achar muita coisa de saídas do corpo e temas espirituais por lá. E se puder, dá um pulinho lá na palestra do Evaldo, na Vila Mariana, esse sábado às 15 horas. Uma palestra show sobre crenças negativas. O telefone lá é 5081-6711. Bom, vamos terminar com um pedacinho da música O Tempinho Que Falta. Tá bom, gente? E aí, semana que vem a gente continua. Eu espero ter passado alguma coisa boa para vocês aí. E não estou passando sozinho, não. Eu passo em nome de todo mundo que está aqui fazendo programa. Os operadores, a diretoria, os espíritos que dão aquela força, porque sem eles a coisa fica pobre. A gente pode fazer as coisas sozinho, mas com eles fica mais legal. E graças a Deus que tem esse pessoal muito bacana ajudando a gente. E tomara que esse programa leve coisas boas para vocês. Sabe? Passe uma alegria. Até mais.
Oh,